DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta edição em Moçambique, onde a sociedade civil critica a cobrança nas portagens na estrada circular de Maputo.
Essas são portagens ilegais, são portagens que estão a um interesse da corrupção e não a um serviço do interesse público.
Ainda em Moçambique, Filipe Nhusi apela à vigilância da população na visita ao distrito de Mekula, na província de Niassa, alvo de ataques terroristas.
Nós, como população de Mekula, temos que nos defender. E essa que é a atitude. A preocupação nossa não deve ser fugir de um lado para o outro.
Ainda nesta edição, golpes de Estado na África Ocidental levantam críticas sobre a atuação da CDAO. E no desporto, dou-lhe conta do encerramento ontem dos oitavos de final da Taça das Nações Africanas em Futebol, CAN, que decorre nos Camarões. Estes são os temas que corporizam este Jornal da Manhã desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, com a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Em Moçambique, a sociedade civil contesta a cobrança de portagens na estrada circular de Maputo. Mas João Machatini, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, avisa que a decisão do governo é incontornável. A DW África, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Nuvunga, pede ao governante que seja mais ponderado nas palavras. Para Nuvunga, esta medida é mais um esquema de corrupção montado para roubar ao povo moçambicano. Em entrevista à DW África, o diretor do CDD começa por reagir às declarações de João Machatini.
Com indignação e surpresa, porque as portagens devem servir o interesse público. E neste momento a sociedade está revoltada, está agredida com as portagens e o ministro, se está a servir interesse público, devia ter uma fala comedida e escutar.
Mas por que é que a sociedade está revoltada?
Está revoltada porque estas são portagens ilegais. São portagens que estão a um interesse da corrupção e não a um serviço do interesse público.
Mas o ministro disse que a cobrança servirá para manter, dar manutenção à estrada.
Moçambique está nos países mais corruptos no índice de percepção sobre a corrupção que saiu ontem. Não é por acaso. Dinheiro público fica com os dirigentes. Projetos desta natureza são feitos um pouco por todo lado, particularmente por este governo, com o interesse único de expropriar o Estado e extorquir os cidadãos. Este é um deles. E nós, como sociedade, e CDD em particular, deixamos passar muitos casos de corrupção, a maneira como gastaram dinheiro da Covid, por exemplo. Mas neste caso das portagens, as ilegalidades são claras, a sua irrazoabilidade está clara e o interesse único de desenhar projetos para o enriquecimento de uma pequena elite contra o empobrecimento da população.
Ou seja, a vossa organização pensa que o dinheiro que será cobrado não vai ser destinado para a manutenção da estrada, vai sim para outros fins ilícitos.
Claramente. A questão até não é essa. É que não há em todo o mundo portagens dentro do município. As portagens são colocadas sempre na entrada e saída de uma cidade. Não há portagens dentro de uma cidade. Elas só são colocadas dentro da cidade, como é o caso, quando o interesse é eminentemente de corrupção.
Mas agora, já que o governo pensa que é uma decisão irreversível, o que a sociedade civil vai fazer ou poderá fazer?
Como sabe, interpomos uma ação junto ao Tribunal Administrativo e neste momento estamos a recolher assinaturas. Quando estiverem concluídas para uma moção de censura contra o governo, quando tivermos um número suficiente, vamos organizar uma mega marcha contra este governo. Os governos estão para servir o interesse público. Então não pode dizer que é irreversível.
Mas a medida entra em vigor logo no primeiro dia de fevereiro. Há tempo para isso?
Nós interpomos uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo e seguimos todos os procedimentos. Pela lei, basta isso ser feito, a medida não pode ser implementada.
Sem pagamento, sem a cobrança da portagem, como é que a sociedade civil pensa que o governo pode, por exemplo, garantir a manutenção desta infraestrutura?
é combatendo a corrupção. Metade do que o Moçambique gera como receita fica nos bolsos corruptos, por um lado. Por outro, há quantidade de desperdício de recursos públicos, justamente porque os dirigentes não estão orientados para o desenvolvimento, mas para a corrupção. Essas infraestruturas e outras tantas em Moçambique podem ser atendidas com os recursos presentemente mobilizados se não são desviados para a corrupção.
Acaba de acompanhar uma entrevista com Adriano Nuvunga, diretor do CDD, conduzida por Braima Darami. E na nossa pergunta do dia, hoje perguntamos se concorda que a cobrança de portagens na estrada circular de Maputo é mais um esquema de corrupção para roubar ao povo moçambicano e porquê. Para já, Abdulé Kandé comenta aqui, concordo perfeitamente, esta cobrança não passa de uma mentira. Não estou surpreendido quanto a este posicionamento do partido Frelimo, que está no poder desde 1970. Porque não opta por uma boa governação. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, pelo menos 14 pessoas morreram no centro e norte do país, vítimas da tempestade Ana. De acordo com as autoridades, algumas vítimas mortais foram arrastadas pela corrente de rios ou apanhadas pelo desabamento das suas habitações. O fenômeno afetou cerca de 20 mil pessoas, causando 54 feridos e a destruição total ou parcial de cerca de 3 mil casas, 6 unidades hospitalares e 77 salas de aulas. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que mais uma tempestade se formou no Oceano Índico e que nos próximos dias poderá afetar as províncias do centro e norte do país. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República desistiu de um dos três processos cíveis instaurados contra Isabel dos Santos por entender que os factos que nele constam coincidem com o processo crime que decorre em simultâneo contra a empresária. Em comunicado, a PGR angolana refere que as ações cíveis foram instauradas após providência cautelar de arresto decretada em 2019, tendo sido separadas em função das matérias e da complexidade dos factos. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo nomeou ontem 5 novos membros do governo liderado por Nuno Nabian. A nomeação decorre no âmbito da remodelação do executivo, que passa a contar com 22 ministérios e 8 secretarias de Estado, indica a presidência guineense. Por outro lado, Umaro Sissoko Embalo nomeou Tomané Baldé para o cargo de alto comissário para a Covid-19 em substituição de Magda Rabalo, exonerada em dezembro passado. Tomané Baldé ocupava até aqui o cargo de ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África. Agora seguimos a Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi visitou esta semana o distrito de Mekula, na província de Niassa, que tem sido alvo de ataques terroristas nos últimos meses. A DW África acompanhou a visita de Nyusi àquele distrito e conversou com os deslocados que fogem aos ataques, como nos conta Conceição Matende, a partir de Lixinga.
O presidente Filipe Nyusi, que falava para os deslocados e as forças de defesa e segurança estacionadas em Mekula, recordou ter alertado que os insurgentes poderiam invadir a província do Niassa. Ainda assim, apelou para a vigilância.
Viemos falar com as forças de defesa e segurança. Falei com a polícia, falei com os militares. Os terroristas queimaram as vossas aldeias. Mas antes deles virem para aqui, nós já chamávamos atenção. Atenção, Niassa, em todo o lado. Porque ele recrutava jovens dessas zonas para poder ir matar pessoas ali em Cabo Delgado.
Nyusi pediu ainda à população que não abandone os locais atacados, cuja segurança é garantida pelas forças de defesa e segurança, para impedir que os insurgentes ocupem as áreas em questão.
Nós, como população de Mikula, não podemos cruzar as mãos porque alguém nos atacou, nos matou, nos bateu. Temos que nos defender. E essa que é a atitude. A preocupação nossa não deve ser fugir de um lado para o outro. E se há problema, toda a província de Niassa vão fugir para a Tanzânia, esse país nosso vai ficar com quem? Essa atitude de abandonar de um lado para o outro deve ser o recurso final. Nós temos que ser resilientes e resistir. Então é melhor ficarmos lá, reforçarmos a segurança e, se for possível, vamos nos organizar nós também, jovens, para podermos ver como que nos controlamos.
Certo é que os deslocados de ataques terroristas não irão para o centro de reassentamento Ximbonila, na localidade de Macassanger, providenciados pelo governo local. Os deslocados, interpelados pela DW na África, concordam com o presidente e são unânimes em dizer que preferem permanecer nos seus locais de origem. Paulo Tembe e Aida Manuel aprovaram explicitadamente as palavras do chefe de Estado.
Estamos assim muito felizes. Aquilo que o presidente falou para nós, para não sairmos aqui em Mekul, foi muito bom, porque assim nós já sabemos que contaremos com o apoio do governo. Porque também se nós saíssemos aqui em Mekula, podíamos perder muita coisa, as nossas machambas e tudo que há muito tempo estávamos aqui mesmo a controlar, a capinar nas machambas. Então, assim, estamos felizes porque vamos continuar aqui, que é onde nascemos, onde nossos avós viveu e também nós vamos viver aqui mesmo para sempre. Então, estamos felizes.
Gostei muito de saber que iremos continuar aqui no nosso distrito, porque sair de Mekula implicaria muitas mudanças.
E o deslocado Samuel Cândido acrescentou:
meu pensamento, só quero voltar em casa. Eu quero só voltar em casa. A mensagem que eu vou deixar eu aqui, só estou a pedir para nos ajudarmos, nós queremos voltar lá em casa.
De Lixinga para DW, Conceição Matende.
DW, do centro da Europa, para si.
O golpe de Estado que derrubou o presidente do Burkina Faso, Roque Marc Kabore, é o quarto na África Ocidental nos últimos 17 meses. Kabore acabou demitindo-se do poder sob ameaças e pressões dos militares. As Nações Unidas exigem o regresso imediato à ordem constitucional e a libertação do presidente cessante. Por seu turno, a Comunidade Econômica da África Ocidental, CEDEAO, condenou veementemente o golpe e prepara uma cimeira especial para discutir a situação no Burkina Faso. A CEDEAO fala de tolerância zero à tomada de poder por vias não constitucionais. O Mali viveu dois momentos de golpe de Estado em agosto de 2020 e mais tarde em maio de 2021. Até aqui, o país continua nas mãos dos golpistas. Em setembro de 2021, foi a vez de Alpha Condé, então presidente da Guiné-Conakry, a abandonar o poder por força militar. Os dois países estão sob sanções impostas pela CEDEAO, mas nem todos concordam com a atuação da CEDEAO. Bassirou Zombré é a favor dos golpes e deixa um apelo àquela organização. Toda a população do Burkina Faso não concorda com a CEDEAO. Queremos quem nos deixa viver com dignidade, com os nossos valentes soldados que nos tiraram da brutalidade das políticas de Roque Kabore. Bokari Kampore, também cidadão burkinabe, diz não temer as sanções da CEDEAO, defendendo que o exército tomou posse para resolver as coisas no Burkina Faso e é isto que nos interessa. A CEDEAO fique onde está. Fundada em 1975 com o objetivo de promover a cooperação econômica na África Ocidental, a CEDEAO participa atualmente em operações de paz civil-militares nos 15 Estados-membros. Muitos críticos consideram de fraca a posição da organização para evitar golpes de Estado na região. Mas o analista Alex Vini rebate dizendo que não é a CEDEAO que provoca estes golpes, mas tem a ver com os governos muito fracos e muitas vezes militares mais fortes, onde a população local, especialmente nas capitais, tem algum apoio para os golpes.
As pessoas estão cansadas por causa da crescente insegurança. Por outro lado, a CDAO também é criticada pela forma como lida com os processos eleitorais e por ser tolerante à prorrogação de mandatos e permanência de muitos líderes no poder por muitos anos. Fahir Rahman Kone, gestor do projeto Sahel do Instituto de Estudos de Segurança em Bamako, advoga que a organização deve resolver o problema da desconfiança dos processos eleitorais na região. As pessoas veem que a manipulação do sistema eleitoral está a produzir uma elite corrupta e incompetente que não consegue resolver a pobreza e a desigualdade e a situação de segurança. Isso mina a confiança no sistema eleitoral. E Alex Vini olha para a transição do poder via democrática como o único remédio contra os golpes de Estado. Isto pode funcionar. Penso que o Níger é talvez o modelo que precisamos em termos da forma como lidamos com estes golpes que estão a acontecer na CDAO.
DW Notícias.
Na Etiópia, o governo propôs ontem o fim do estado de emergência em vigor desde novembro, citando desenvolvimentos recentes na guerra em Tigray e estados vizinhos do norte do país. Enquanto isso, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou que conseguiu ontem entregar, pela primeira vez desde setembro passado, material médico a Mekele, capital do estado etíope de Tigray. Pelo menos 13 civis e 20 militares morreram na última segunda-feira no noroeste da República Democrática do Congo, num ataque do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas, denunciou uma ONG local citada pelas agências internacionais de notícias. 20 membros de uma rede de tráfico humano de imigrantes da África Ocidental que transitam pelo Níger para a Europa foram detidos em resultado de uma investigação conjunta das polícias nigerinas, francesa e espanhola, indica um comunicado citado pela agência Lusa. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, exigiu ontem em Viena um papel ativo da União Europeia na resolução da crise na Ucrânia e falou de graves consequências no caso de um ataque russo a Kiev. Ainda ontem, representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha reuniram-se durante mais de 8 horas e não chegaram a nenhum acordo sobre o conflito no território ucraniano, mas prometeram novas negociações nas próximas 2 semanas na capital alemã, Berlim.
DW Futebol.
E no desporto, encerrou nesta quarta-feira a disputa dos oitavos de final da Taça das Nações Africanas em futebol, que decorre nos Camarões. Detalhes com António Deus.
No último jogo dos oitavos, a Guiné Equatorial eliminou o Mali no desempate por grandes penalidades. Depois de um nulo registado durante 120 minutos, foi preciso recorrer à lotaria dos penaltis para saber qual a última seleção que se apuraria para os quartos de final. Já após o quinto penalti, ambas as equipas permaneceram empatadas e ao 7º pontapé de grande penalidade, na morte súbita, Enemé marcou para a Guiné Equatorial e quando sacou falhou para o Mali. Está então encontrado o quadro dos quartos de final que se joga no próximo fim de semana. Sábado vão a jogo Gâmbia, Camarões e Burkina Faso, Tunísia e no domingo o Egito defronta Marrocos e o Senegal joga com a Guiné Equatorial.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no espaço de ouvinte de hoje, concorda que a cobrança de portagens na Estrada Circular de Maputo é mais um esquema de corrupção para roubar ao povo moçambicano e porquê? Para já, Idelício da Paixão escreve que eu até não sei o que há nos corações desses governantes africanos. Fazem coisas sem pensar e ainda mais que prejudicam sempre o povo. Lafu Balde escreve que é um esquema para roubar ao povo porque este governo não pensa no povo moçambicano que está a ser castigado pelas políticas da Frelimo. Jonas Faustino diz que concordo com a sociedade civil, pois os governantes do meu país, em primeiro lugar, colocam os interesses pessoais depois do seu partido e, por último, olham para o povo e fazem tudo para manter a corrupção e, para tal, montam vários esquemas. E é assim que colocamos ponto final a esta edição do Jornal da Manhã desta quinta-feira, que teve a edição de Madalena Sampaio, a apresentação de Amor Fernando. As notícias regressam mais logo à noite com a dupla Cristina Kripal na edição e a apresentação de Antônio Cascais. Até lá, fique bem.